Per sim crucis de limites nostres, libera-nos, Deus Noster. Em nome de Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu Anjo da Guarda, intercedei por mim. Na última meditação, nos lembravam essas palavras do Catecismo, que as bem-aventuranças desenham o rosto de Cristo. Nos mostra a sua personalidade. Cristo é, nosso Senhor é o misericordioso. É Ele que tem sede e fome de justiça. Jesus é o manso de coração. É Ele que promove a paz. É Ele que é limpo de coração. E, de certo modo, vai também delineando a personalidade de um cristão. Vai mostrando o que nós devemos ir conquistando ao longo da vida, como devemos ser, né, ao longo da nossa vida, através da luta. Aliás, é uma ótima sugestão para meditarmos na quaresma que vem chegando, cada uma das bem-aventuranças. E ao final desse discurso, no próprio capítulo 5 de São Mateus, vem umas palavras de Jesus que podemos dizer que diz como, mostrando como as consequências dessa atitude. Um cristão vai se tornando misericordioso, vai se tornando limpo de coração, aquele que promove a paz, que traz paz e alegria, né? Que semeia paz e alegria no seu ambiente e passa a ser o sal e a luz da terra. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Assim brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. É uma vida, de fato, não só feliz, né, bem-aventurada, cheia de alegria, plena, mas uma vida que brilha. Não o brilho do mundo, que não nos interessa, mas brilha porque orienta, porque dá calor, porque é sal também, porque dá sabor às coisas e aos ambientes, porque preserva da corrupção. Essa é a nossa vida. É a nossa vida. E deve ser a nossa vida. Ponto que, de fato, podemos pensar em que não só deve ser como um ideal assim longínquo e que a gente mais ou menos vai conquistando, mas não, pela graça de Deus, pela nossa vida com Cristo, somos sal e luz do mundo. Vós sois o sal, vós sois a luz do mundo. Mas também Cristo diz, ora, se o sal perde o seu sabor, com que se salgará? Não servirá para mais nada, senão para ser jogado fora e pisado pelas pessoas. Diz que o sal também se joga nas ruas quando estão congeladas, né? Acho que para ajudar a descongelar e tal, ou seja, deve ser o sal de pior qualidade, que já você joga ali, depois já joga fora, ele vai derretendo, acho que junto com a neve, já não serve para mais nada. Não é o sal que dá sabor. Por isso, vamos meditar agora nesse perigo que nós temos, é isso que o Senhor nos diz, o perigo de ir perdendo o sabor, de ir perdendo luz, de não ser sabor e luz, que é o perigo da tibieza e da rotina, desse, às vezes, que nós vemos em tantas pessoas, e às vezes é um pouco triste, né? Um pouco esse certo ceticismo com a vida, com o bem, com o belo. Aquela pessoa, a gente vê em muitas pessoas de meia idade, né, que já tem um certo caminho percorrido pela vida, às vezes sem nenhuma vibração pelo que faz, um pouco cético perante o bem, perante os sonhos, perante a santidade, e que a sua vida normal já não tem graça. E vemos aí duas atitudes, ou a pessoa que se acomoda, né? aquele barrigudo que não sai do sofá, né? E fica pedindo para sua mulher trazer tudo ali para ele, e tá achando que já fiz muito, né? Já criei a minha família. Já. Ou também aquela pessoa que, às vezes, já numa idade madura, mas está buscando novas emoções, novas coisas, e que pula de um trabalho para o outro, e está sempre, né, agora se diz, às vezes o cara já velho está discernindo a sua vocação, ou procurando, refazer a sua vida profissional, me foge a palavra, que agora tem até, está na moda, né, a pessoa repensar a sua carreira, e etc. Às vezes, muitas vezes vem daí, né, um pouco a pessoa que não está satisfeita, não está contente com a sua vida. E nós, na nossa vida de santidade, podemos entrar nessa, que é o que nosso padre sempre chamava o aburguesamento. Uma certa, que no fundo é uma certa descrença oculta, uma descrença sutil, né? Um ceticismo mesmo, perante o bem com maiúscula, perante a santidade, perante a obra, perante o governo da obra, as indicações do nosso padre, que para nós é o caminho da santidade, que é Deus que nos fala assim no concreto, com as normas, e pedimos ao Senhor que Deus nos livre de uma vida sem amor, que Deus nos livre de uma vida tíbia. Porque essa descrença sutil que dizia, né? Esse ceticismo sutil que não nos afasta de fazer as coisas boas, porque nós sabemos claramente, né? É algo muito evidente, Senhor, mas se eu não... A quem iremos? Se eu me afasto de Cristo, a quem iremos? Nós também sabemos que não tem outra opção, digamos assim, né? Que tudo é muito, muito menor do que o amor de Deus, do que a entrega a Cristo, do que o celibato, como nos dizia, né? Que é uma energia maravilhosa. Sabemos que isso é evidente, mas também sabemos que podemos ficar, né? Simplesmente ficar, vamos fazendo as coisas, sermos homens honestos, homens bons, homens que cumprem os seus deveres. Mas talvez, e isso que o Senhor nos livre, que Nossa Senhora não deixe, que São José nos ajude agora, nesse primeiro domingo São José, a não ser um homem sem amor. Cristo veio ao mundo com o fogo do amor de Deus. E nós temos que, não somos nós que vamos ter o amor de Deus, mas é Ele que vai acender no nosso coração esse amor que brilha, que dá sabor, que propaga ao seu redor, que dá sentido à nossa vida. Na verdade, é só o amor que dá sentido. E por isso que uma pessoa sem amor, ela vai procurando, né? Muitas coisas, procurando, está sempre um pouco inquieta com essa inquietação mundana, né? De que sempre está procurando novas coisas, porque não está satisfeito com... Rapidamente fica insatisfeito com o lugar onde mora, com a cidade onde está, com as pessoas com quem convive, com o apostolado que faz. Vai encontrando mil problemas. Pior ainda, que a nossa tendência é encontrar mil problemas nos outros, né? No ambiente. E que bonito é aquela pessoa que também vê os problemas, a santidade nos leva até a ver mais, com mais delicadeza, com mais perspicácia, os problemas, a nossa própria tibieza, a nossa própria falta de amor, muitas vezes, e os problemas do mundo, e que com essa vibração, então eu vou trabalhar por Cristo, por amor a Deus, para que isso... isso é a pessoa que dá sabor, isso é ser sal da terra, né? Dá sabor às coisas, isso é ser luz do mundo, que naquele ambiente, que na nossa casa, entre os nossos irmãos, dá brilho, orienta, anima, enche de esperança. E queremos ser, né? Pedimos, Senhor, que nos dê essa vida de amor, que é essa vida de sal e luz, que nós também queremos ser mansos, queremos ser limpos de coração, queremos ser pobres em espírito, pobreza, né? Que é a primeira bem-aventurança, que não nos deixa entrar na tibieza. E que bonito é, e claro que esse brilho, sabor, essa vibração, esse amor é bem diferente, né? Quando a pessoa tem 20 anos, quando a pessoa tem 40 anos, quando tem 60 anos. Bem diferente, é óbvio. São etapas da vida, né? Forma de ver até o mundo. Mas também é verdade, como é bonito, né? Uma pessoa cheia de experiência, uma pessoa, né, que talvez tenha passado por muitos problemas na vida, que talvez tenha até tocado, às vezes, a tibieza, mas que vibra, que conhece as coisas e está cheio de amor. E atrai pessoas jovens, atrai, claro, todas as pessoas jovens olham para sempre, de certo modo, mesmo uma pessoa lá de 15 anos, ela olha para uma pessoa de 70, fala, como é que eu vou ser? Como é que seria eu? Como vai ser a minha vida? E que não, né? Que as pessoas possam olhar para nós, seja a idade que nós tenhamos, e nos ver assim, cheio de brilho, cheio de sal. Pensemos, né? Porque o inimigo, nosso Senhor fala, o inimigo semeia o joio. No nosso coração, que está cheio de bom trigo, que nos levou a entregá-lo totalmente a Deus, e que Deus quer formar, né? Quer formar Cristo em nós, quer transmitir, fazer com que nós sejamos a imagem do Senhor para os outros, também está o joio. No meio do trigo está o joio. Né? A nossa vida é uma vida contra o bem e o mal. Esse joio, que podem ser esses traços temperamentais, que são os defeitos, né, que vêm dos nossos temperamentos, que, portanto, podem ser arrancados, mas que não, esses traços que não dominados, que nós deixamos, talvez agora até tenha esse perigo, né? A gente fala tanto do temperamento, é o meu temperamento, então, ou seja, não mexa nesse meu defeito que tá, é o meu temperamento. Ah, eu sou melancólico, então eu sou mais devagar mesmo. Não é preguiça, é melancolia, né? Porque eu sou muito sanguíneo, então eu não paro para pensar muito, então não é que eu não reflito, que eu não penso, que eu sou sanguíneo. Não, eu sou preguiçoso, eu sou, né, irreflexivo, o que seja, e vamos lutando. Esses descuidos no plano de vida, né, o joio, a gente se acostuma a fazer. É, que não dá tempo, então tem que rezar o terço aqui no carro mesmo. É, o nosso padre disse mesmo que pouco importa se eu estou distraído, eu estou tocando meu violão aqui para Nossa Senhora, a gente tem muitas, né, a gente sabe que... E vamos deixando passar, às vezes, esse terço rezado ali no meio de qualquer jeito... Essas pequenas faltas de sinceridade, que começa a sinceridade com Deus, e nós, na medida, às vezes o perigo é, na medida que vamos nos tornando mais experientes e conhecendo melhor a doutrina e a fé, então nós vamos enchendo de capas de insinceridade, mais ou menos bonitas, de retidão de intenção. Que bom é quando nós fazemos oração examinando a nossa retidão com que fazemos as coisas. Fazemos tantas coisas boas. Aliás, só fazemos coisas boas, né? Queremos fazer só coisas boas no sentido do trabalho, do apostolado, né? Mas às vezes o inimigo pode semear aí a vaidade, né? Às vezes até o comodismo, porque é isso que eu gosto, é isso que eu me dou melhor, e às vezes não é o mais importante. Essas concessões ao egoísmo, de fazer aquilo que é um pouco mais sozinho, porque assim eu faço do jeito que eu gosto. Omissões no espírito de mortificação e penitência. Não é que vamos deixar as mortificações, mas a gente vai deixando uma e outra e se omitindo no espírito de mortificação, que é o que mais importa, e que, portanto, são essas mortificações que mais importante é aquelas que se nos apresentam. Se nos apresentam diante, né, pelas nossas circunstâncias. Nós, os homens, diz o nosso padre, estamos expostos a deixar-nos vencer pelo sono do egoísmo, da superficialidade, dispersando o coração em mil experiências passageiras, evitando aprofundar no verdadeiro sentido das realidades terrenas. Uma coisa esse sono, que sufoca a dignidade do homem e o torna escravo da tristeza. Por que essa necessidade, assim, meio de ter emoções, de ver coisas de, né, que a gente vê hoje, porque também a oferta é infinita? Porque às vezes são os escravos da tristeza. Uma coisa esse sono, né? Então, não, vamos que sai, pedimos, né, ao Senhor que nos livre desse sono. Às vezes podemos pensar o contrário de uma vida tíbia é fazer bem as normas, é ser mortificados, é sermos apostólicos, trabalhadores, alegres, generosos, etc. Né? E aí vamos desanimar mesmo, né? Porque falo, puxa, tudo isso, né? Realmente, até as pessoas menos experientes, elas escutam qualquer meditação sobre a tibieza e saem com a conclusão: eu sou tíbio. Às vezes eu tenho que dizer, olha, a tibieza pressupõe um caminho de amor, de santidade e tal, depois vem a tibieza, então calma, que ainda não, né? Ainda talvez vá demorar para ser tíbio, né? Mas porque o contrário da, pensava, né? O contrário da tibieza, da vida sem amor, não é uma vida perfeita, né? Não é uma vida que nós fazemos tudo bem. Pode ser uma vida que, porque percebemos, né, cheio de misérias, mas é uma vida de luta, de luta. Não é acaso uma luta a vida do homem sobre a terra? É a primeira leitura de hoje, o livro de Jó. Essa passagem que é muito citada, foi muito citada pelo nosso padre. Se me deito, penso, quando poderei levantar-me? E ao amanhecer espero novamente a tarde e me encho de sofrimentos até ao anoitecer. Lembra-te de que minha vida é apenas um sopro e meus olhos não voltarão a ver a felicidade de Jó. Nesse trecho que lemos hoje. Aqui Jó fala mais dessa luta da vida, que é também mais presente, que se manifesta no dia a dia, digamos, de uma forma externa, né? Que sempre vamos ter problemas e temos que lutar, e é verdade. Mas também, se ficamos só nessa, vamos dizer, nessa consideração, uma pessoa pode pensar: ah, puxa, eu já lutei bastante, ou eu também já estou mais velho, então já agora realmente assim, a minha vida aí é como Jó lá, né? Deitar e pensar, será que eu vou me levantar? E se eu me levanto, depois eu falo, bom, então agora esperar amanhã, depois à tarde, vai cheio de sofrimentos, para depois, e tudo bem, e assim é a minha vida, e a pessoa já se acomoda. Mas não é essa luta mais importante, né? A luta mais importante é essa luta entre o bem e o mal. Essa luta que travamos no nosso coração, que, portanto, vale para uma pessoa jovem, para uma pessoa velha, igualmente, com as suas manifestações sempre de acordo com a idade, mas igual. Essa luta entre o bem e o mal. E o perigo é que a gente deixar de lado essa luta, porque a gente fica, né, às vezes, no externo, tudo bem, estou me esforçando aqui, a minha vida está indo mais ou menos bem, tenho que melhorar esse aspecto, mas tudo bem, acho que está dando para levar, está dando para conviver, e às vezes o que importa a gente pode esquecer. É o perigo da tibieza, e o que o inimigo, o demônio, quer é isso. Ontem eu assisti aí o Nefarious, né, que é, no fundo, é esse filme. Quem não assistiu, é um condenado à morte que está totalmente possuído. Então é um diálogo entre um psiquiatra ateu, orgulhoso, grande profissional, e o diabo. E de repente esse fala o Nefarious, né, que é o nome desse demônio, que chama Nefasto. Ele fala para o psiquiatra ateu, depois de conseguir gerar uma certa inquietação nele, faz com que ele entre no jogo ali do demônio, fala assim: eu venci essa primeira batalha. E o ateu, né, dizendo, puxa, ele pensando naquele momento, ainda pensava, eu sou aqui o psiquiatra, eu que estou tratando esse pobre condenado, estou tentando examiná-lo, vou tentar ajudá-lo, né? Pensava assim, mas disse, nós não estamos em guerra. Eu não estou lutando contra você. E o demônio imaginando fala, isso é o que todos pensam. Né? E dá uma risadinha assim. Que bom, que bom. Que bom que você não está em guerra, que você não está lutando. É o que vocês pensam, né? Vocês ateus. E também vocês cristãos que estão tíbios e que isso aqui não importa. Não, a vida do homem é a luta. E assim, assim vamos, né? Deus vai nos dando graça. A graça. A primeira graça é percebermos isto. É examinarmos os nossos traços que nós precisamos dominar. Examinar os descuidos do nosso plano de vida. Perceber, puxa, eu estou descuidando. Essas nossas faltas de sinceridade que todos nós temos. A diferença é que o experiente, né, o bom profissional, a pessoa madura, como lá o psiquiatra que falava com o demônio, ele acha que não tem. Essa é a única diferença. Essas concessões. Mas se nós percebemos também, isso é estar vigilante, então já é o primeiro passo. Por isso que é tão importante para combatermos a tibieza o exame de consciência. Esse exame que não se reduz apenas a esses minutinhos que nós temos no final do dia, que devem ser breves mesmo, porque vemos aquele dia concreto. Mas esse exame mais profundo que agora estamos fazendo, e pedimos a luzes agora ao Senhor, esse exame que podemos fazer todas as vezes, ou muitas vezes, nossa oração, oração pessoal, oração mental, é que nós abrimos o coração e não temos medo, não temos vergonha. Pedimos, né, essa graça, que o Espírito Santo queime a nossa soberba, para que nós percebamos. É o primeiro passo. Primeiro passo. E depois, cuidar o pequeno. Cuidar o pequeno. É interessante, a gente pensa, puxa, realmente a tibieza é algo nefasto, porque ela vai entrando sem a gente perceber, de uma forma sutil, em coisas pequenas. Mas também é verdade que a graça de Deus, ela também entra pelas coisas pequenas, por aquele pouco que nós podemos fazer, mas que fazemos com todo amor, especialmente na nossa vida de piedade. Essa oração bem feita aqui, essa que nos custa, essa, puxa, na oração mental não tenho aproveitado, tenho dormido, mas então eu vou fazer assim, eu vou começar desse jeito, eu vou pedir com sinceridade para que Deus me arranque esse sono. E assim a gente vai renovando a piedade, essas coisas pequenas. Nosso padre também nos diz, é preciso estar de sentinela, meus filhos, é preciso estar alerta. Sabeis que estamos vigilantes, simplesmente cumprindo as nossas normas. Venho repetindo desde o princípio, estou certo da salvação, da santidade de quem cumpre as normas de vida do Opus Dei, mesmo que às vezes se meta o fastio e uma alma boa fique com a impressão de que a vida é uma comédia e seja necessário fazer um ato de fé e continuar com a oração e com o trabalho até colocar a última pedra do dia. Às vezes a vida, essa impressão de que a vida é uma comédia, pode parecer nesse dia da oração, em alguns momentos, que a gente fica com aquela impressão, que adianta? Ou às vezes olhamos nas outras pessoas também, talvez movido também pelo nosso pecado, pelo julgamento, a gente pode pensar, que adianta tudo isso que ele reza e está desse jeito? E às vezes é isso, mas o problema é se deixar levar por esse pensamento e aí já entra esse ceticismo, essa tibieza. Mas outra coisa é falar, realmente, agora eu tenho que fazer um pouco a minha comédia divina e vou lutando e consigo mais ou menos, mas a luta. Esse é o sentido que nosso padre fala, né? Estou certo da salvação de quem cumpre as normas de vida. Quando ele fala assim, esse texto já fica muito claro, ele não está dizendo, então você seja perfeito e faça tudo muito bem, então aí sim, você pode estar garantido. Né? Sabe que não existe isso, isso é o calvinismo. Né? O catolicismo diz que então lute porque Deus te dá graça, mas vale esse ficar de joelhos, essa oração bem feita, essas obras. E Deus te enche de graça, o Senhor nos enche de graça. Uma pequena coisa vale muito, vale muito. E sabemos que para lutarmos no pequeno, vale muito também, vale a pena termos um pouco de estratégia. É. Que bonito esse ponto, é o ponto de caminho 307. Agora nesse contexto fica, né, ganha todo o brilho. Esse modo sobrenatural de proceder é uma verdadeira tática militar. Ou seja, essa luta no pequeno é uma tática militar. Sustentas a guerra, as lutas diárias da tua vida interior, em posições que colocas longe dos redutos da tua fortaleza. E o inimigo acode aí a tua pequena mortificação, a tua oração habitual, ao teu trabalho metódico, ao teu plano de vida. E é difícil que chegue a aproximar-se dos torreões, fracos para o assalto, do teu castelo. E se chega, chega sem eficácia. Nesse sentido, não é arrogância dizer que, é verdade, podemos ter uma vida longe do pecado, né? Do pecado grave, pelo menos, quando temos esse modo sobrenatural de proceder nessas lutas diárias da vida interior, nessas coisas pequenas. Quando começa a entrar a tibieza, que isso, né, percebamos e peçamos a Deus que não nos ocorra, a gente começa a não dar valor para essas coisas pequenas. E o contrário, essas táticas militares em coisas pequenas, até, entre aspas, ridículas, é uma verdadeira, é um modo sobrenatural de proceder da vida com Deus. É Nossa Senhora que vai sempre reavivar as brasas, né, do nosso amor que está presente, né, que estamos aqui porque amamos o Senhor. E estamos na obra porque amamos o Senhor. E demos o nosso coração inteiro. Então, peçamos a ela e pedir também a São José, que teve essa vida de fidelidade, essa vida de amor que estava repleto de coisas pequenas. Era um homem fiel, trabalhador, cumpridor, talvez até silencioso, e que talvez não chamasse muita atenção, mas era um homem vibrante, que dava sabor, que dava brilho ao seu redor, e que ele nos ajude Domingos, São José, nos ajude a nos afastar de qualquer resquício que haja. Vamos encontrando e arrancando com a sua ajuda esses resquícios da tibieza na nossa vida. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.